Olá, eu sou a Tati Bernardi, esse é o Desculpa Alguma Coisa, o meu videocast aqui Universa, e vamos ao convidado maravilhoso do dia. Ídolo eterno do Corinthians, ícone máximo da democracia corintiana, ele viveu uma história de amor com Sócrates, cobriu 6 Copas do Mundo, é jornalista, comentarista, colunista, palestrante e militante. Ele nos emociona muito, mas também incomoda muita gente, porque se posiciona politicamente em um dos ambientes mais machistas e retrógrados que existe. Ele já quase morreu de overdose, mas agora só quer morrer de amor. Ele é o incrível Casagrande!
Tudo bem, Tati?
Que legal que você veio. Eu sou uma grande fã. Estava contando para ele que eu já fui no show do Titãs, num outro evento que teve do Lula, eu sempre ia lá, fazia foto, tenho coleção de fotos.
Obrigado pelo convite, eu sempre quis ser um dos caras que vem de vez em quando aqui.
A cada 10 mulheres a gente abre uma exceção.
Então fiquei bastante feliz.
Que legal. Eu vou começar te perguntando como que esse seu posicionamento mais à esquerda começou na sua vida? A sua família tinha isso? Não. Foi uma influência do Sócrates?
Não, eu comecei a ter... Eu já até falei, foi muito estranho, porque com 14, 15 anos eu comecei a entender o que se passava de uma maneira, assim, muito estranha, sem muita informação. A informação era sempre direcionada através do que era a ditadura militar, né?
Uhum.
O que aparecia na televisão, o que você lia no jornal, era tudo já peneirado, né?
Uhum.
E eu fui tendo esse conhecimento. Aí, quando eu fui para o Juvenil do Corinthians, eu cheguei lá com 10 anos, quando eu estava com 14, 15 anos juvenil, eu comecei a conhecer pessoas dentro do clube e alguns moleques da minha idade que também já tinham uma ideia diferente. A minha ligação com a democracia foi através do meu instinto de liberdade. Eu tenho um instinto de liberdade muito alto. Eu só fui descobrir no tratamento. Então, quando eu comecei a lutar por alguma coisa, foi pela minha liberdade. Sabe? Eu queria me vestir
do jeito que eu queria,
andar do jeito que eu queria, cabelo do jeito que eu queria. E, naquela época, o meu estilo era considerado um bandido.
Uhum.
Roqueiro brasileiro sempre teve cara de bandido, né? Como cantou a Rita Lee. Tinha mesmo, nos anos 70. Quando chegou a anistia, em 79, que eu participei do show lá no Corinthians, uns 10, 15 dias antes da anistia ser assinada e tudo mais, eu entrei com tudo. Aí eu vi que é o seguinte, eu não posso lutar só pela minha liberdade. Tem muita gente que está precisando ser livre também.
Uhum.
E está precisando de pessoas que batem de frente. Eu era um garoto de 16 anos, né? Não tinha uma influência pública, mas eu tinha influência de opiniões, em rodas. Então eu comecei a ficar muito ligado à democracia, à liberdade, através da luta pela minha liberdade.
Uhum.
Foi essa que abriu...
Com 14, 15 anos é isso. A gente está 100%...
buscando ficar livre.
Egocêntrico,
né?
Também,
exatamente.
Né? A gente está... São aquelas primeiras sensações,
claro,
da vida. Você está vivendo ali muito interno, né? E a história da democracia corintiana, como que começou?
Então, o lance... Foi. Eu era uma esperança lá no Corinthians, já bem cedo, né? Com 15 anos eu estava treinando no profissional e tal. Só que eu tinha esse tipo de comportamento. Então eu tinha uma incompatibilidade muito forte com algumas pessoas da época do Vicente Matheus, que eram conservadores. E o Adilson Monteiro Alves, através do seu Orlando, veio conversar comigo e falou: meu, eu estou fazendo um projeto diferente, não tinha nome democracia. Ninguém sabia o que era democracia, gente.
Foi o Washington Oliveto que deu esse nome depois?
Foi o Washington que aprimorou.
Uhum.
Né? Porque o Juca falou: pô, vocês fazem uma democracia do Corinthians? Aí o Washington estava junto e falou: uma democracia corintiana.
Uhum.
Mas até esse dia, que foi lá para junho, julho, não tinha nome. Não tinha nome, porque a gente não sabia o que era democracia na prática, a gente sabia o que era democracia lendo, pela história. Mas a gente estava numa ditadura de 64.
Uhum.
Na prática, nenhum de nós ali já tinha experimentado ser...
Viver numa democracia.
Exatamente.
Mas a minha curiosidade é assim, nasce como uma coisa panfletária para o Brasil ver, ou nasce como, aqui dentro do Corinthians,
então,
a gente quer lutar por uma democracia?
Nasce da seguinte maneira. Coincidentemente, caiu ali no Corinthians quatro, cinco caras que eram jogadores de futebol, que era o Vlá, o Magrão, eu, mais o Daniel Gonzalez, que era uruguaio, que jogava no Corinthians, com, lógico, com a ideologia do Adilson.
Ele Magrão ideali... é o Sócrates.
É o Sócrates. E o Adilson idealizou todo esse projeto, coincidiu de caras que queriam viver livremente.
Uhum.
Né? O jogador de futebol tem... O meio do futebol é muito paternalista, o jogador não faz nada, nem check-in fazia para hotel, para avião, nada. E nós começamos a querer fazer as nossas coisas. Nós começamos a lutar para fazer parte, ser cidadão brasileiro como todos. A nossa profissão era jogar futebol, mas não tinha nenhuma diferença em direitos e deveres de qualquer outro brasileiro. E a gente queria ser assim. Uhum. Isso, assim começou... A democracia corintiana, pelo menos o projeto da democracia corintiana. Passamos para votar tudo que fosse decidido relacionado ao nosso time. Né? Viagem, dia da viagem, hora da viagem, concentra, não concentra.
Votar, todo mundo
votar.
Tinha que votar.
Todo mundo tinha o mesmo voto, desde da senhora que, da lavanderia na época até o presidente. Todo mundo votava e tinha o mesmo peso.
Sensacional.
E, fora isso, nós também...
E com isso podia derrubar um chefe também, né?
Podia derrubar um chefe.
O cara está gritando muito com a gente.
Mas
aqui.
A gente poderia... Começamos também a poder participar do que acontecia no Brasil.
E ser menos mimado como jogador
Exatamente.
De futebol.
Exatamente. Uhum. A gente fazia nossas coisas. E a gente queria ser livre mesmo, sabe? Tomar cerveja em qualquer lugar, sabe? Porque a gente gostava de tomar cerveja. A gente não escondia nada. Eu e o Magrão, a gente saía do treino e tomava cerveja no Bar da Torre. Famosíssimo, lá dentro do clube. Quando começou isso, os caras começaram... que é isso? O jogador bebendo cerveja aqui? Tava eu e o Magrão, os caras reclamando. O Magrão falou assim... Tudo bem, vocês não querem que a gente beba cerveja aqui? Então eu e o Big, nós vamos atravessar a rua e vamos beber lá no bar, lá fora. Qual é a diferença? Não é melhor ficar aqui?
Uhum.
E aí foi começando a ter mais liberdade. Participamos da eleição direta para o governo em 82.
Uhum.
Colocamos dia 15 vote na camisa para incentivar as pessoas a votar.
Vocês usavam uma camiseta embaixo do uniforme algumas vezes, né? Para falar...
Não, a gente tinha democracia corintiana escrito aqui em cima.
Uhum.
Quando chegou a época... 15 dias antes das eleições, nós colocamos dia 15 vote aqui, a democracia corintiana passou para frente.
Ah, tá.
Foi para incentivar as pessoas a irem votar. Que naquele momento, principalmente as pessoas mais velhas, elas estavam desconfiadas. Se não era uma armação da ditadura, você aparecer para votar...
Para eles matarem.
Não, você fica fechado, tirar foto. Uhum. Esse cara aqui quis votar e tal. Tinha essa desconfiança. E nós colocamos essa mensagem nas costas, exatamente para incentivar as pessoas a irem votar.
É muito incrível.
É, iria votar. É votação mesmo,
e quando
gente.
Quando vai um monte de... Quando vai a galera da torcida lá para Paulista, contra o fascismo, até hoje tem essa força, né?
Sim. Pô,
é incrível.
A torcida, as torcidas, os torcedores, não vou falar organizado, os torcedores de clubes, eles representam a voz forte de um povo.
Uhum.
Dependendo do que eles fizerem. Quando eles estão errados, sai briga, sai morte, tem assassinato, é um reflexo do que é o nosso dia a dia da sociedade. Não é, não tem essa coisa, olha o futebol como é violento. Não, o Brasil é um país violento e tudo
tem
que acontece é reflexo.
De qualquer núcleo.
Mas eles também, quando decidem se manifestar para alguma coisa importante, principalmente a democracia, liberdade, enfim, qualquer tipo de coisa que é bom para uma sociedade, eles participam com força.
Uhum.
E tem peso. Eles desbloquearam a Marginal.
Sim, é demais.
A do Corinthians, a do Atlético desbloqueou a Fernão Dias, lá perto de BH. Eu olho a torcida assim, eu olho assim, como uma revolução, sabe? Movimentos de torcidas, quando é em busca de uma reivindicação que faz falar bem com a sociedade brasileira, é uma revolução.
Uhum.
É revolução.
Sim, total. E falando um pouco mais do Sócrates, tem uma história linda que você contou, acho que eu vi no seu documentário, que você conheceu uma menina numa festa e ela pediu um souvenir, uma lembrança, e você deu a camiseta toda assinada do Sócrates. Conta essa história.
Foi a primeira despedida do Sócrates.
É.
Fui lá em Juazeiro do Norte.
Uhum.
Nós fomos para lá... Para jogar a despedida, o Vasco foi junto, só que o Vasco ficou concentrado, a gente começou a sair, ficava bebendo em todas as fazendas, lá ganhamos o jogo de 3-0 e tal. Estava eu e ele no quarto, pegamos uma camisa, todo mundo assinou, e para ele guardar de recordação. Aí quando nós chegamos no
Qual que era a diferença de idade de vocês?
9 anos.
Nove anos.
Quando eu cheguei quando nós chegamos juntos no hotel, ele estava de bermuda, estava um calor enorme, ele foi direto para o bar e falou assim, Bigue, você vai subir? Pô, deixa essa camisa lá que eu vou fazer um quadro e tal. Falei, beleza, Magrão, subi, coloquei a camisa lá em cima de um móvel, coloquei a bermuda, desci e nós ficamos lá. Era uma festa, bebendo, sabe, cantando e tal. E realmente, eu e uma garota, a gente começou a se gostar naquele momento, né? A gente se atraiu, a gente ficou junto e tal. E aí eu fui no quarto com ela. Depois, né, quando ela quis ir embora, ela falou, pô, eu nunca mais vou ver vocês. Vocês não vão vir nunca mais aqui, nem você, nem o Sócrates, nem o Corinthians. Pô, não tem nada para
eu guardar
de lembrança. Aí eu olhei, senti uma coisa branca em cima do móvel, eu peguei e falei, ó, tô, pode ficar com ela.
Tava apaixonado, a camiseta toda assinada do Sócrates.
Tudo bem, aí descemos, às 7 horas da manhã nós estamos subindo. Eu falei, Magrão, eu tenho duas coisas para te falar. E só eu e ele entramos no elevador e ele falou, fala. Eu falei assim, uma é o seguinte, você me deu a camisa, eu levei para guardar, eu deixei lá em cima, eu deixei lá no quarto, cara. Pô, legal, legal, porque eu quero fazer o quadro e tal.
Ele ia fazer um quadro,
é, como assim? Aí qual é a outra coisa? Falei, pô, Magrão, você viu aquela menina que eu conheci? Pô, Bigue, caramba, vocês se apaixonaram, a menina é bonita e tal. Então, aquela menina queria uma recordação, não tinha nada no quarto, da sua camisa. Aí ele falou, pô, você tá louco e tal. Falou um monte. Nós paramos no andar, saímos. Quando chegou na porta do quarto, ele olhou para mim e falou assim, quer saber de uma coisa? Foi por uma boa causa.
Que lindo.
E nós entramos e acabou. Essa história acabou da camisa do Magrão.
E vocês foram amigos por muito tempo, muito próximos, né?
Cara, nós fomos amigos a vida toda.
Teve um período que vocês ficaram sem se falar.
Mas não deixamos de ser amigos.
Uhum.
Né? Não deixamos de ser amigos. Nunca eu briguei com o Magrão. O Magrão nunca brigou comigo, nunca teve uma discussão, nunca ninguém se ofendeu, nunca teve uma separação através de uma briga. Foi um momento que eu acho que foi assim, natural o que aconteceu, mas foi um bem para mim e para ele, na realidade. Porque naquele momento que a gente se afastou, eu estava já com um pé dentro da dependência química. Né? Já estava com um pé, metade do corpo para dentro. E ele já estava alcoólatra. Então, a combinação minha com ele, juntos, naquele período, ia ser destruidora para os dois, para os dois.
Uhum.
Então, esse afastamento, no caso, para mim, foi melhor, porque eu fui internado pela minha família e acabei me recuperando, acabei saindo, não bebo, não fumo, não uso drogas, obviamente, mas ele continuou bebendo, porque a bebida, ela é lícita, cara.
Uhum.
O cara é alcoólatra ou toma uma providência, vai para um médico, psiquiatra, se interna, fica um tempo para se limpar, ou não vai parar, porque o álcool está ali em qualquer lugar que você entra.
Uhum.
E as drogas, não, você tem que ir ao encontro. Então, teoricamente,
dificultaria um pouco.
Se você está afim mesmo de parar,
uhum,
você vai conseguir, porque você está distante das coisas. E foi isso que aconteceu naquele momento. E quando nós nos reencontramos...
Mas o álcool é um catalisador também, né? Para quem tem dependência
química.
Não,
para quem é dependente químico já de drogas ilícitas, o álcool te empurra.
Sim.
Você bebe, você vai buscar droga. Principalmente se for cocaína.
Tem gente que fala que até o cigarro, né? Um vício
então,
chama um pouco.
A dependência tem diversos detalhes, né? Por exemplo, quando eu saí... Né? Ainda continuei patinando. Quando eu parei com tudo, droga, álcool, tudo, eu já não tinha contato com nenhuma pessoa que passava drogas, não tinha mais nada. Eu já tinha feito um trabalho de ressocialização com a minha psicóloga, que saía todo dia comigo, para eu mudar o prazer, buscar prazer em outra coisa.
Uhum.
E eu comecei a ir cinema e teatro todo final de semana, terça e quinta cinema à noite, sábado à tarde cinema, à noite teatro, sempre, porque fez parte de uma estratégia que a equipe profissional que estava tratando de mim fez. E eu comecei, depois de um tempo, a ficar apaixonado pelo teatro. Cinema,
incrível.
Eu sempre fui apaixonado, mas ir no cinema
era um exercício de se apaixonar por outras coisas.
Exatamente. Aquele ritual que o dependente químico faz para usar a droga, cada droga tem o seu ritual. Né? O cara pegar a droga, trabalhar a droga e tal, para usar. Esse ritual eu mudei para um ritual de pegar o carro, ir até o cinema, estacionar, entrar, tomar um café, ver um grande filme, sentir prazer quando acaba o filme, ou ir para o teatro, também é um ritual.
Uhum.
E eu mudei, eu consegui mudar a minha cabeça, eu consegui mudar os rituais que, que a minha mente estava acostumada para outro tipo de ritual, e foi assim que eu consegui dar essa mudança. Mas o álcool... O álcool, você entra na padaria, você entra em qualquer lugar, na sua casa. Se você quiser ter álcool, você tem na sua casa. Na minha casa não tem nada de álcool há anos, cara. Nada de álcool há anos. Quem convida as pessoas, quem é na minha casa, ó, gente, não vai beber.
Não vai ter álcool.
Não vai ter álcool.
Mas voltando um pouquinho para o Sócrates, vocês se distanciaram ali porque ele falou que você estava meio vendido, não é
então,
isso?
Então, o lance foi o seguinte, foi uma história bem chata, porque...
Ele queria ser comentarista.
Então, eu estava na TV Globo naquele momento, estava na redação. Ele me ligou e falou: pô, ô Bigui, eu estou sabendo que a Globo quer mais um cara para comentar jogo em São Paulo, para te ajudar, que realmente eu estava sobrecarregado. E aí ele falou: você não dá um toque nos caras, meu, vê se eles estão afim de que eu vá para aí. Eu falei: pô, Magrão, vou falar já, estou aqui. Eu fui falar com o diretor. E o diretor me falou assim: pô, seria maravilhoso, casal. Você e o Magrão aqui, seria um sonho ter vocês dois como comentaristas. Só que a gente não confia nele.
Porque ele tinha uma entrevista, ele estava...
Ele estava comentando para a Sport TV e na final do Campeonato Paulista, acho que em 95...
Ele bebeu.
Ele bebeu cerveja antes, sabe? E aí não foi legal. E aí o cara falou não. E eu falei para ele: Magrão, aconteceu isso, isso, isso. Aí... Isso aí foi numa terça, se eu não me engano. Na quinta, eu escrevia uma página para o Estadão. E eu sempre tinha um convidado para falar sobre qualquer coisa. Né? Fiz com a Rita Lee, o Rocha Oliveira, fiz um monte de gente. Guga, fiz um monte de gente. Falando sobre futebol também. E eu sempre fazia no Leles, lá na Bela Sintra, que era o lugar que eu levava o convidado. E aí eu entrei para esperar o convidado, entrei, estava Trajano, o Juca e o Magrão. Eu falei: pô, vou lá. Cheguei lá, e aí, pessoal, tal, tal. Aí ele falou assim: olha, o cara que se vendeu pro sistema. Nossa, eu não respondi, não xinguei, não falei nada. Eu virei, fui lá pra mesa, fiquei esperando o convidado, fiz a entrevista, tal, saí, fui embora. E a gente se afastou.
E quanto tempo? Anos?
Pô, foi muito tempo, cara.
E você sofreu?
Cara... Eu sempre tive vontade, como ele também, depois a ex-mulher dele, a Kátia, a última mulher dele, falava que quando ele fazia aniversário, ele queria me convidar, mas aí ele ficava com medo se eu ia atender, se eu ia
Ai, que sofrimento.
Na festa. Então eu ficava do mesmo jeito do outro lado. Só que a gente estava preso aos nossos vícios, cara. Você vira um dependente, você fica egoísta. Entre ele me convidar para ir para a festa e começar a beber, ele ia escolher beber. Entre eu chamar o Magrão para sair e usar droga, eu ia escolher usar droga, porque a gente escolhe, a gente inverte os valores das coisas. Os nossos princípios, os nossos valores, eles são invertidos. Por isso que a garotada que usa droga e não tem muito dinheiro, vende coisas da casa da mãe, pega o dinheiro da mãe. Por quê? A mãe está em terceiro plano. Em primeiro e segundo plano está a droga.
Mas foi mais de 10 anos, assim?
Não, não foi mais de 10 anos. Foi bastante tempo. Ele morreu em 2011, né?
Uhum.
Isso aí foi 2009.
Ah, não foi 2000, tanto. Assim.
É, 2005,
foi
2006.
Foi sentido como mais, né?
Assim, na realidade, acho que foi bastante tempo. Mas para mim, para ele, não foi bastante tempo. Foi como se não tivesse um afastamento.
Mas vocês se reaproximaram antes dele morrer? Conseguiu?
Então, eu fui... Eu estava na Marginal com uma amiga minha, que é psicóloga, que mora em Londres. Ela vem de férias em julho. Nós comemos uma pizza lá perto do Corinthians. A gente estava indo para o cinema, alguma coisa assim. E aí minha psicóloga me ligou e falou assim: você viu o que aconteceu com o Sócrates? Saiu agora na internet. Ele está internado com uma hemorragia interna, tal, lá no Einstein. Eu falei: pô... Desliguei e perguntei para minha mãe: vamos lá comigo no Einstein? Ela falou: vamos lá. Fui lá, cheguei, não tinha ninguém, nem repórter, nem jornalista, nem ninguém. Eu entrei, a Kátia saiu, falou: pô, que bom que você chegou aí, cara. Caramba, você foi o primeiro, pô, que... Mas eu não vou deixar você entrar, que você não vai gostar do que você vai ver hoje. Mas vem amanhã de manhã que você entra. Aí, outro dia, acordei 7 horas da manhã e fui pro Einstein. Entrei no quarto já. Tava a Kátia, ele deitado, o Raí, mais uma pessoa, eu... Aí eu entrei e falei: e aí, Magrão? Ele falou: pô, Bigui, eu vou te contar uma coisa. Eu sonhei, cara, que você estava aqui ontem. Eu falei: Magrão, você não sonhou, eu estava aqui ontem. Pô, caraca, bicho. Eu falei: eu estava ali fora, só que você não me viu nem eu te vi. mas eu estava aqui. Ele falou, pô... Aí começamos a conversar e tal.
Normal.
Ele estava legal, normal. E aí ele me falou uma coisa que eu fiquei chocado. Naquele dia eu fiquei chocado. Que ele falou assim, pô, o Big, pensei que eu fosse nessa. Mas eu estou pronto para outra. Não podia ter outra, né? Essa fala não podia existir, porque a gente quando você está se recuperando, você trabalha com a sua fala também. Uhum. Você começa a mudar o modo que você fala e mudar o tipo de palavra que você usa. E para mim, que estava assim, ainda em recuperação, que em 2011 eu só fui mesmo resolver tudo, as minhas coisas, em 2016, eu estava ainda engatinhando, ouvi a pessoa falar, estou pronto para outra, cai com uma... Assim, pô, você também está pronto para outra.
Uhum.
Né?
E esse ali... pronto para outro é assustador, porque para beber, tomar droga.
Exato, assustador, uhum. Assustador. Né? E aí eu fiquei chocado, depois de um tempo nós fizemos um programa na Sport TV, o Arena Sport TV, à tarde, um dia à tarde, eu e ele. E aquele dia eu consegui falar para ele, programa ao vivo, inclusive, que eu estava apaixonado, porque eu era apaixonado por ele, que eu amava, era amor que eu sentia por ele. E aquele dia foi a primeira vez que eu consegui falar para alguém o que eu sentia de verdade, porque eu estava trabalhando isso com as minhas psicólogas.
Você nunca tinha falado para ninguém?
Não, eu era muito travado em relação a sentimento. Não, já tinha falado para as pessoas, mas para um amigo,
para um homem,
se falar que, meu, cara, eu te amo mesmo e pronto. Foi a primeira vez. Uhum. E aquilo foi um desbloqueio para mim, que hoje eu falo os meus sentimentos para todas as pessoas que eu sinto vontade de falar. Sabe? Eu não faço nada que eu não esteja apaixonado, eu não faço nada que não tenha amor na história, e eu sou convidado para programas como o seu, e eu venho porque eu fico apaixonado pelo programa, pela história, e aí eu gosto de participar. Se eu conheço o programa e não me sinto... Se eu não fico apaixonado por aquilo, eu não vou fazer.
Uhum.
Porque eu acho que, no meu caso, e era o caso dele também... Nós somos movidos à paixão, né? Eu sou movido ao amor mesmo, sabe? O que me mexe é estar apaixonado e sentir amor. Amor por qualquer coisa.
Uhum.
Amor pelo copo que eu vou beber água, amor pela minha casa, amor pela minha cama, amor pelo filme que eu vou assistir. Eu tenho que sentir alguma coisa emocional para que eu me sinta bem para fazer as coisas, sabe?
Isso que você está falando é interessante, porque você também já deu uma entrevista falando... que a entrada das drogas na sua vida foi justamente porque você não queria sentir.
Sim.
E agora você está dizendo que você não faz nada sem sentir.
Então, o lance foi que eu perdi uma irmã com 22 anos.
Morreu de um ataque fulminante.
De infarto no miocárdio.
22 anos.
Aí, todo dia eu estava na casa dela. Eu estudava de manhã, descia para a casa dela para depois sair na rua e encontrar meus amigos.
Vocês eram muito próximos.
Muito próximos.
Ela tinha filhinhos pequenininhos?
Tinha dois filhos, meus dois sobrinhos eram pequenos e tal. Cara, aquilo ali foi um baque gigantesco. Eu saí da minha casa, fui chamar meu amigo Magrão, não Sócrates, o meu amigo de infância, somos até o Hospital da Penha, no necrotério, olhar minha irmã ali e tal. Foi uma coisa muito forte. Só que eu comecei a ver todo mundo chorando, desabando, porque a minha irmã era muito querida por todo mundo. Da família
inteira.
Você
tinha que idade? 19?
Eu tinha 14, 15,
ah,
14 anos.
Você era bem novinho.
É. E aí, quando eu vi todo mundo, meus pais principalmente, desmontaram, eu, assim, inconscientemente, eu acho que eu pensei assim, pô, tá todo mundo acabado, eu não posso me acabar. Alguém tem que ficar aqui legal para as pessoas ficarem, ver, né, alguma coisa diferente. E eu segurei essa onda. Foi inconsciente, não foi por amadurecimento nem nada. Foi inconsciente.
Não vou dar trabalho aqui. Não.
Exatamente. Fui inconsciente. E aí eu guardei tudo isso dentro de mim. E guardei tudo isso, toda essa dor veio para dentro com uma raiva de Deus incrível. Né? Como que Deus
poderia... Como deixa acontecer isso?
Deixou acontecer isso. Né? E aí, quando você não coloca os seus sentimentos para fora, independentemente de qual seja o sentimento... ele começa a trabalhar contra você internamente. Né? Então, eu tinha muita raiva, muita dor. Então, aquela raiva se virou contra mim internamente. Então, todo aquele meu processo destrutivo, avassalador... claro, eu virei um dependente químico, mas eu estava me punindo. Eu estava com raiva de mim. A minha raiva estava lá dentro. Eu não tirei ela para fora, não falei nada. E eu só fui começar a fazer isso quando eu fui internado, que eu comecei a fazer terapia em grupo, individual, e a gente trabalha um monte de coisas diferentes pessoais lá, e foi aí que eu comecei a contar a história da minha
isso
irmã.
Isso quantos anos depois que a sua irmã morreu?
Cara, eu fui internado em 2007, né? Ela faleceu em 1879, em janeiro de 79.
Ou seja,
então,
demorou um pouco.
Demorou. Assim, eu descambei mesmo.
Primeira vez que você foi internado, você tinha tido uma overdose?
Não, a primeira vez que eu fui para uma clínica foi eu quis ir aqui na Pompeia, porque eu não sabia de clínica, não sabia que existia dependência química, eu só estava sabendo que eu ia morrer no outro dia se eu não conseguisse ir para algum lugar. Eu liguei para um psiquiatra e ele me indicou essa clínica. Uma psiquiatra ficou me esperando, eu fui lá. Só que era não era uma clínica...
Você próprio se levou.
É, só que não era uma clínica que especializada exclusivamente em dependência química. Ela tinha outros tipos de problemas psicológicos, psiquiátricos, várias outras doenças. E aí, eu fiquei 40 dias, saí, não mudou nada. Eu voltei ao mesmo ritmo até chegar em 2007. Eu capotei o carro na Pompeia. Um acidente incrível, que não aconteceu nada para ninguém. Foi uma coisa, sabe... Se olhar assim, você fala assim, pô, sabe quando Deus põe a mão em alguma coisa?
Era para ter sido muito pior.
Se Deus colocou a mão em algum momento da minha vida, foi exatamente naquele acidente.
Porque o acidente, quem olhava falava, a pessoa morreu.
E do outro lado tinha uma festa, todo mundo em cima da rua, né? Eu adormeci, meu carro veio para cá. Se ele vai para lá, eu atropelava todo mundo lá. Né? E aí eu fui internado, e aí começou meu tratamento. Aí que eu fui descobrindo todos esses detalhes que eu estou falando para você, da raiva. Trabalhei a raiva, trabalhei o amor, trabalhei a amizade, sabe? Trabalhei todos os tipos de sentimentos, porque eu não conseguia sentir nada. Eu não conseguia sentir
nada. Você estava anos sem sentir?
Há anos sem sentir nada.
E nesse tempo que você estava anos sem sentir nada, você se relacionou? Você teve filhos? Você casou?
Não. Então, eu tive filhos bem antes, né? Antes. Eu comecei eu comecei a perder o controle em 2004. Foi a perda de controle em 2004. Mas ela começou em 2000, uma aceleração do uso de drogas. Né? Eu parei de jogar em 94. Joguei um pouquinho em 95, 96, mas profissionalmente mesmo, com um contrato, foi em 94. E você acha que acaba bem resolvido. Né? Eu parei por causa do meu joelho, não tinha como jogar. Eu queria ficar mais tempo, não queria mais concentrar, não queria viajar e tal. E eu achei que eu parei bem resolvido. Mas aí, depois de um tempo, você começa a ter, no meu caso específico, não sentir falta da visibilidade nem... De dar entrevistas, porque eu, em 96 eu virei comentarista.
Sim,
então foi muito rápido.
Você já estava ali.
É, mas eu senti falta da adrenalina.
Pra é isso mim, que eu ia perguntar. Sim. Porque a adrenalina de um gol, ela deve ser muito superior a qualquer uso de droga.
Então, exatamente. E o que acontece? Eu comparo muito isso. Eu fiz o gol da final de 82 contra São Paulo, o último gol, o gol Rita Lee, aquela explosão toda. Nada na minha vida ia dar aquela sensação de prazer.
Você ficou tentando voltar.
E aí, quando eu parei lá na frente, quando você sente falta da adrenalina, você automaticamente sente falta do prazer imediato. A vida, não tem nada na vida que te dá prazer imediato. O prazer imediato é aquele pum de prazer.
Sim.
Né? Não acontece nada na vida que dá um pum do prazer. Acontece muitas coisas legais que você sente um prazer. Mas ele sobe estabilizado. Não é pico.
Sim.
E a droga te oferece isso.
Mesmo depois de muito tempo de uso?
Não, então, ela vai caindo. Por isso que a droga, eu classifico a droga como mentirosa. Porque o que ela te oferece inicialmente, ela não vai te oferecer mais depois. E é aí que você, quem tem dentro de si uma compulsão, desenvolve a compulsão e você vai atrás daquilo que você já conheceu. Aquele prazer que você já teve um dia, com ela ou sem ela. Mas você vai em busca daquele prazer. E aí você não encontra nunca mais, né? Você não encontra nunca
mais. Ou seja, depois que você parou de jogar, é que você entrou para
valer. Depois que eu parei de jogar, eu descambei, perdi o controle. Um pouco depois, né? Eu parei de jogar em 94, eu fui perder o controle em 2004, 10 anos depois. Mas foi uma evolução.
Você essa foi usando cada vez mais.
Cada vez mais, usando cada vez mais cedo. Né? E aí eu desenvolvi...
Era o que? Era cocaína?
Cocaína. Eu desenvolvi uma melancolia crônica. Então eu acordava 9 horas da manhã... Abri os olhos e ficava melancólico. Era insuportável a melancolia para mim. E aí eu comecei a usar cocaína logo de manhã, quando eu acordava, saía, pegava cocaína e começava a ir usando durante o dia para eu não sentir a melancolia que eu estava sentindo.
Porque só ela que... era insuportável.
Insuportável, cara. Você, melancolia é você ficar triste o tempo todo, achar que tudo está uma merda.
Nada faz sentido.
Nada faz sentido. O que eu estou fazendo aqui? Sabe? Ninguém gosta de mim. Nossa, como eu estou feio.
Você ficou persecutório?
Pô, muito. Cara, eu tive a persecutoriedade, eu consegui acabar com ela há poucos anos, meu. Poucos anos, Tati. Poucos anos.
E esse uso todo de droga disparou alguma coisa, tipo algum surto, alguma coisa?
Eu tive surto psicótico, né, com demônios.
Ah, por isso o nome do livro.
Casa Grande e Seus Demônios, porque esse foi o primeiro livro, porque eu vi demônios na minha casa.
Ah, eu li que você viu de calça jeans e um cabelo loiro. Sim. Eu li sobre isso.
Então, e aí eu tive um surto psicótico que, na primeira vez, lá atrás, em 2007, quando eu vi dentro do apartamento todas aquelas coisas, foi mais um surto psicótico
real. Você estava com seu filho? Estava sozinho?
Não, eu morava com uma garota, uma namorada. Mas depois, quando eu vi essa imagem que você falou, já não era surto. Já não era mais surto. Eu já estava em 2015, já não estava usando droga, estava só bebendo, e não foi surto. O surto psicótico, qual que é? O lacre, né? Você tem a realidade e a irrealidade.
Você atravessou a fronteira ali.
Quando você tem um surto, esse lacre se quebra. E você mistura a realidade com a realidade. Assim. Quando você está em surto, eu posso ver uma pessoa aqui conversando com você... E eu tenho certeza que ela está ali, mas ela não existe. Mas eu sei que ela está ali. Você acredita, depois de um tempo, você começa a acreditar plenamente no que você está vendo, porque você está em surto. Você já não sabe definir se esse microfone existe ou se você só está vendo esse microfone. Uhum. Só que a gente, em surto, você não percebe isso. Você começa a acreditar naquilo que você está vendo. Esse é o surto. E quando você tem o surto, o que acontece? Você quebra esse lacre. Você quebra esse lacre. Então, a possibilidade de você ter um surto bebendo, usando droga novamente, é muito grande. Né? Uma das coisas que me encaminhou...
Seu cérebro já fez um caminho, já fez, já machucou...
Tá aberto, cara. Tá aberto. Então, eu não uso nenhuma substância que possa me tirar a consciência, que eu perco o controle dos meus pensamentos. Eu tenho... Assim, tem uma coisa que eu sou muito assustado e tenho medo na vida, é exatamente...
De voltar para esse lugar
de ter um surto.
Porque foi muito assustador.
Porque foi muito assustador. E não é. E assim, não foi assustador para mim no momento que eu estava. No momento que eu estava em surto, porque eu estava acreditando em tudo aquilo. Sim. Eu comecei a ficar muito assustado e com muito medo depois que eu estava internado e via pacientes chegando com surto.
Ah, você falou, tive esse negócio aí.
E aí os caras falando coisas que não existem, falando com pessoas que não existem, ouvindo vozes e tal. Eu falei, caraca, bicho. E aí eu comecei
Mas
ficar...
Mas o surto te salvou. Você parou de tomar droga de medo do surto, talvez, será?
Não, eu sofri um acidente. Eu parei de usar droga porque eu fiz uma viagem interna. Eu tenho um autoconhecimento sobre as minhas virtudes, sobre meus defeitos, sobre as minhas fraquezas, as minhas fragilidades, elas são abertas, né? Quando você põe para fora as suas fragilidades, você fica mais protegido contra elas.
Sim, sabe? Total.
Então, eu comecei, durante o tratamento, entrar dentro de mim, colocar minhas fragilidades para fora e, obviamente, também conhecendo as coisas que eu tinha passado. Surto psicótico, caramba.
Mas sabe? Você falou que viu um outro demônio e não estava em surto.
Não, não estava em surto.
O que, que foi?
Cara, você acredita em coisas
espirituais? Eu, quando era criança, eu via.
Então,
agora a gente vai entrar num momento...
Então, o lance é assim...
Esotérico.
Isso é uma coisa muito minha, tá? Eu tenho uma fé em Cristo do cacete, muito. Porque eu acredito que Cristo me salvou desse cara, ou dele e dos amigos dele, dos demônios que eu via sem estar em surto.
Mas foi depois do surto?
Não, foi bem depois do surto.
Tá.
Por quê? Porque a partir do ponto, hoje em dia, eu tive uma visão horrível, muito real, dos demônios vindo na minha direção, né? E eu não sabia o que fazer, e de repente eu senti uma energia muito positiva, comecei a falar algumas orações que eu nunca falei, porque eu não vou à igreja, eu não tenho religião, sabe? Eu acredito em Cristo, mas eu não tenho nenhuma religião, eu não vou em nenhum templo.
Uhum.
E aí, o que aconteceu? Nunca mais ouvi nada. A minha fé em Cristo, ela apareceu porque eu comecei a acreditar no mal. Se você não acredita no mal, a sua crença no bom, no bem, é muito menor do que aquilo que você acha.
Depois que você viu, é que você...
Depois que você... Se você realmente aceitar que existe a sombra, que existe o mal, que existe os demônios, a sua fé em Cristo, nos anjos, é muito maior. E eu me defendo através da minha crença em Cristo e nos anjos. Eu não faço oração, eu converso com Cristo. Isso foi a Bíblia que me ensinou, né? Uhum. A Bíblia falou para mim assim, eu tinha quadro de santo, dali para lá, que a minha mãe colocava. Aí a Bíblia falou para mim, cara, posso falar uma coisa para você? Fala com Cristo direto, cara. Você fica falando com um secretário, você fala para o secretário vai lá falar com Cristo para depois falar para você. Fala com Cristo que ele te ouve.
Isso, a Bíblia?
Não, ela falou. A Baby.
A Baby, eu entendi que você leu isso na Bíblia.
Não, a Baby.
Baby do Brasil.
A Baby falou para mim
isso. Que você namorou.
É, ela falou para mim isso. E eu falei, cara, eu comecei a fazer isso mesmo. Uhum. Não é toda hora, não é todo dia. É muito quando eu estou muito um pouco negativo, pessimista, ou com alguma sensação persecutória, ou uma certa melancolia. Eu não espero aquilo avançar. Eu converso com Cristo.
Nesse período, como que ficou a sua relação com seus filhos?
Cara, no período...
Nesse período em que você era usuário...
Então, eu me afastei. Eu sempre fui ligado a meus filhos, à criança.
Porque imagino você, com toda essa sensibilidade e tal, um ótimo pai, carinhoso pra caramba, atento.
Sim, super. A gente saía pra jogar futebol, a gente via desenho junto, jogava botão, brincava, jogava bola.
Você tem quatro filhos?
Três homens. Com os três, e de repente... Eu comecei a me afastar, né, por causa da droga. Aí que os valores são invertidos. Eu comecei a preferir usar droga do que ficar com meus filhos, do que brincar com meus filhos. Isso causou algum problema psicológico naquele momento, que demorou muito para ser resolvido. Porque mesmo depois que eu me recuperei, que eu moro sozinho, ninguém confiava em mim.
As mães...
Não, meus filhos não confiavam em mim, minha mãe não confiava em mim, meu pai não confiava em mim, sabe? Ninguém confiava.
Ah, não confiava que você não ia se drogar, isso?
Exato.
Não, é que eu imaginei a mãe tendo que levar você separado da mãe, querendo passar o fim de semana com a criança pequena, aí se ele bebe, se ele droga.
Eles não eram pequenos quando eu perdi o controle.
Entendi.
Já tinha 12, 14 e tal. E o que acontecia? Eu, às vezes... Eu fazia tratamento, mesmo já em alta, eu fazia o Hospital Dia. Hospital Dia, você faz o tratamento aqui em São Paulo, numa clínica, né? Da mesma clínica que eu fiquei internado. Você fica fazendo terapia em grupo. Então, começava 1 da tarde, acabava 5 da tarde. E era muito intenso, porque você ia ouvir só as dificuldades dos outros pacientes em se ressocializar, relacionamentos e tal. São coisas difíceis. Você não se livra do seu problema só parando de usar droga, cara. O problema é muito maior.
Nossa, é aí que você Exatamente. Vai no problema.
E aí, às vezes, eu voltava muito desgastado e ia pro quarto e dormia à tarde. Cara, chegava meu filho, eu tava dormindo, batia na porta. Pai, você tá usando droga e tal. Foi um bom tempo.
Você tava exausto.
Eu tava exausto. Aí, com o tempo, eles foram... Todo mundo foi pegando confiança em mim, porque aí você vê eu trabalhando na TV Globo, você vê eu indo nos programas, participando dos programas, dando entrevista. É óbvio, é muito claro que eu consigo...
A Globo foi bacana de... Super. Um período que você tava se recuperando,
cara,
te manteve empregado.
A Globo fez o seguinte... A primeira internação, que eu fiquei 40 dias, que eu fui sozinho, a Globo pagou o tratamento de 40 dias. O outro, que eu fui e fiquei 1 ano, o diretor, que já faleceu, Marco Mora, e a assistente social, né? Eles foram lá e ele me falou o seguinte: Casão, fica tranquilo, cara. Pensa só em você. Pensa no tratamento. Esquece o externo. Seu contrato tá valendo. Nós vamos te esperar, porque isso é importante pra gente.
Nossa, isso fica... foi fundamental.
Então, essa fala desse diretor foi a primeira apoio que eu tive. Porque aí eu encostei e falei, pô, o meu trabalho eu não perdi. Porque eu tinha, pra mim, tinha acabado tudo. Minha família, ninguém ia me querer mais. Porque eu tava internado, eu não sabia onde eu tava, se era Brasil, se era São Paulo, pra onde era São Paulo, eu não sabia nada. Eu tava dentro de uma clínica. E eu não podia receber visita, eu fiquei 6 meses sem ver ninguém que não fosse paciente e profissional da saúde. Eu fiquei 1 ano internado. Eu fui internado em setembro de 2007 e saí 1º de outubro de 2008. Foi 1 ano inteiro mesmo.
Esse foi depois do acidente que capotou.
Exatamente.
E você já tinha tido surto?
Já tinha tido surto, já estava lá dentro contando a minha história, né? Entendi. Porque terapia em grupo é isso, você conta história, você ouve história, você conta história, uhum. Você se identifica com a história das pessoas.
E o tratamento é caríssimo.
Caríssimo, porque é muito difícil. Não é... A clínica que eu fiz o tratamento era uma das melhores da América Latina. Uhum. Que você vai lá e eles... É muito rígido, é muito... forte, mas foi aquilo que salvou a minha vida. Eu, o meu estilo, o meu tipo de pessoa usando drogas, eu não ia conseguir largar sendo um tratamento...
Mais ou menos.
Mais ou menos, não ia conseguir.
Tinha que ser assim.
Sim. E você sabe que tudo mudou no meu tratamento quando um psicólogo me chamou, meu psicólogo, quando eu fazia terapia individual. Ele falou para mim assim, cara... Eu nunca vi nenhum paciente aqui, ele estava já 18 anos, 20 anos lá. Eu nunca vi nenhum paciente aqui com um poder de destruição avassalador que você tem
para ser destruído. Ele podia ter te falado isso?
Não, mas olha depois. Então ele falou para mim assim, mas tem um detalhe, o seu poder de recuperação é do mesmo tamanho. Então, se você usar esse seu poder todo que você usou para se destruir, para se recuperar, você vai se dar bem. E foi aí que eu falei, cara, comecei a canalizar...
Força eu tenho.
Foi. Força eu tenho. Força
é exatamente
tenho.
A coisa do... Você foi lá para o fundo
exatamente,
do poço...
Exatamente, para depois voltar e entender tudo o que aconteceu. Então, é assim, a minha vida hoje é essa, Tati. Sou tranquilo para caramba... Gosto de cinema, gosto de filme, gosto de namorar, sou super apaixonado. O amor e a paixão em mim aflora muito rápido, independentemente de ser para uma pessoa. Né? Eu sinto prazer e paixão também de ficar sozinho, sabe?
Você faz uso de algum medicamento?
Eu faço uso de antidepressivo. Uhum. Eu faço uso de antipsicótico.
É, porque você já teve surto uma vez.
E eu faço uso de estabilizador de humor. Mas todos eles já estão numa
dosagem
muito
baixa.
Começou muito lá em cima, em 2007, e foi caindo.
E você
caindo
tem uma tarja preta, assim, meio de... Você precisa? Meio de socorro?
Não,
nunca precisou?
Não tenho. Fiquei por muito tempo com Rivotril, se necessário.
Você chegou a ter pânico?
Não, às vezes você fica ansioso, eu ficava ansioso, impulsivo, né? E são gatilhos, né? Para você correr atrás de aquilo que a sua mente conhece, que lá atrás era o uso de drogas. Então, hoje eu não tenho nenhum, se necessário. Eu tenho os medicamentos.
Você tem
que
uma juntinha médica, assim, que para quem você recorre? Você tem um psiquiatra que você
sempre
fala há anos?
O meu psiquiatra é o mesmo. De 2007. As psicólogas que eu recorro, que saem comigo, que conversam comigo, é o mesmo de 2007, entendeu? São as mesmas pessoas. Eu não larguei meu tratamento da clínica que eu fui
lá,
tratado.
Aquela que deu certo.
É.
E você precisa estar empregado em algum lugar que te obriga a ter horário, limites, para ter uma rotina? Ou você poderia ser uma pessoa assim, eu vou gerir o meu canal de YouTube, você precisa ter
não,
ali...
assim, ó... Eu acho o seguinte, eu gosto de ter uma certa rotina não opressora.
Sim.
Né? Então, o que acontece? Aquele negócio da liberdade que eu falei antes, dentro do tratamento, eu descobri para mim que, como meu instinto de liberdade é muito alto, mas eu tinha uma visão errada, que era, para eu ser livre, eu tinha que fazer tudo. Eu podia
então,
fazer tudo.
Sim.
Né? E hoje não. Hoje eu tenho a noção que eu tenho que colocar limite na minha liberdade. Mas o limite quem coloca sou eu. Eu não consigo aceitar o limite dos outros em relação à minha liberdade. Eu tenho muita dificuldade com isso. Mas uma rotina, eu sou habituado por eu ter sido atleta. Jogador de futebol. 9 horas você vai treinar, você almoça meio-dia, à tarde tem treino, concentra, vai jogar.
Isso da compulsão que a gente falou, depois que você conseguiu, graças a Deus, se livrar das drogas, ela apareceu de outra forma?
Então, não. Aí que está. Você pode, muitas vezes, você muda de compulsão, né? Porque o problema maior é a compulsão, não é a droga, é a compulsão. Porque é o mesmo problema de quem é compulsivo para jogo, de quem é compulsivo para comida, de quem é compulsivo para compra, de quem é compulsivo para chocolate.
Sexo.
Sexo e drogas. E álcool. É a mesma compulsão. Só que cada um tem a sua direção. Uhum. Diferente, cabeça diferente. Então, as direções do vício, da dependência, elas se modificam. Elas vão para outros caminhos. Mas a compulsão é a mesma. E você não trata a compulsão. Esse é o problema. Você trata a droga, você trata o excesso de comida, você trata o excesso de chocolate, excesso de compra, excesso
Mas o antidepressivo trata a compulsão.
Então, o primeiro tratamento da compulsão é você entender que você é compulsivo.
Sim. Né? Você tem uma questão.
Então, quando você entende, quando você tem um conhecimento da sua compulsão, você fica esperto também em saber o que pode ativar essa sua compulsão.
Uhum.
Né? Então, no meu caso, eu não substituí nada. Eu comecei a colocar no lugar da droga coisas que me dão prazer, mas que não viram compulsão. Teatro, eu não sou compulsivo para o teatro. Até faz um bom tempo que eu não vou no teatro. Mas eu gosto de ir no teatro. Cinema, eu fui 2 semanas atrás. Antes eu ia terça, quinta, para me acostumar. Hoje eu vou no cinema quando eu sinto vontade. O horário que eu sinto vontade no cinema, eu vou. Uhum. Então eu comecei a trocar o que eu tinha como dependência, que é a droga, por outras coisas. Adoro show, cara.
Uhum.
Rock and roll, vou em tudo que eu posso.
E no show que você vê aquela galera toda bebendo, se drogando, não te
dá
gatilho?
Eu vou te falar, você sabe qual foi o maior elogio que eu recebi na minha vida? Eu estava no show do Iron Maiden, aí no Morumbi, numa área fechada ali, né, todo mundo ali, que tinha bebida grátis, comida e tal. E aí começou o show, estava sentado, começou o show, começou aquele cheiro de maconha, e todo mundo bebendo cerveja, e eu... Ah, traz água para mim. E fui bebendo água, e aquele negócio correndo. E eu nem prestei atenção, porque eu mudei o foco. Meu foco não era o que você está fumando ou o que você está bebendo. Meu foco era ver o Iron Maiden.
Uhum.
Né? Então, quando você muda o foco, você não sente o cheiro, nem tá prestando atenção no que os caras estão fazendo. Você está fazendo a sua, eu quero ver o Iron Maiden. Quando acabou, bateu um cara aqui nas minhas costas, o cara falou assim, o cara estava chapado, né? Que ele fazia parte daquele... Ele falou bem, cara, eu fiquei olhando você aqui, por 2 horas nesse show, tá todo mundo fumando maconha e bebendo. Você bebeu água por 2 horas, cara. Puta que... Parabéns, cara. Eu quero um dia conseguir fazer isso. Por que foi o melhor elogio que eu tive na minha vida? Porque ele era igual a mim. Ele sabia muito bem a minha dificuldade.
Uhum.
Ele sabia muito bem que eu estava ali, que eu poderia, a qualquer momento, se eu não tivesse focado em outra coisa, beber uma cerveja, dar um tapa num baseado, sabe? Eu poderia... Mas o meu foco mudou. E isso que chamou a atenção dele. O meu foco não é eu ficar bebendo água. O que chamou a atenção dele foi, caraca...
Mas você estava em sofrimento ali?
Nenhum, zero.
Você não estava nem pensando nisso.
Eu senti o cheiro da maconha, vi as pessoas bebendo cerveja, quando eles começaram. A hora que começou o show do Iron Maiden, meu foco ficou ali. Eu nem vejo nada, não quero saber o que está acontecendo ao redor. Meu foco é outro. E eu vou te contar outra história. Eu fiquei num hotel lá em... no Catar, na Rússia, em 2018, que tinha promoção de cartão de crédito, de várias coisas ali. Então, toda vez estava lotado o hotel, porque as pessoas ganhavam no mundo todo o concurso lá e iam para lá. E lá embaixo, na recepção, tinha um telão enorme que tinha bebida de graça, comida de graça, todo tipo de bebida e tal. E eu, na primeira fase, são muitos jogos, eu não ficava lá. Eu chegava para dormir, no outro dia acordava, pegava o trem, ia para outra cidade e ficava nessa. E quando eu descia para comer, que eu via aquele movimento, eu pedia uma salada e ficava lá no outro canto, fora do movimento, e subia. Né? Quando acabou a primeira fase, que muitas seleções são eliminadas, nós começamos a ficar com um tempo maior livre. E eu comecei a ficar no quarto. Um dia eu falei assim, meu, cara, eu vou ficar no quarto o tempo todo? Vou ficar só no quarto? Não, eu quero ver jogo naquele telão. Aí eu comecei a descer para ver jogo no telão. Fiquei vendo o jogo no telão, tal, até o final da Copa. Quando eu estava voltando, eu comecei a lembrar das coisas. Eu falei, caraca, meu, eu descia lá, eu não lembro das mãos das pessoas. Eu não lembro das mãos das pessoas.
Você não lembra se elas estavam bebendo?
Não lembrava das mãos. Eu não lembrava de ver as pessoas daqui para baixo. Eu só lembro das pessoas daqui para cima. E eu liguei para minha psicóloga assim que eu cheguei. Eu falei, meu, alguma coisa está acontecendo comigo. Tô estranho, cara. Vamos marcar uma consulta e tal. Beleza, fui lá, contei tudo isso para ela. Ela falou para mim assim, pô, Walter, parabéns, cara. Eu falei, por quê? Seu foco mudou. você está conseguindo ficar num lugar que todo mundo está bebendo, mas o seu foco não é mais a bebida, não é mais a mão da pessoa. O seu foco é o rosto das pessoas e é o jogo que você está vendo. Você conseguiu mudar o foco.
E você achou que aquilo era uma coisa estranha.
Achei que era uma coisa esquisita, talvez uma
sequela.
E foi
quando você falou no final, né, que foi super emocionante, que você chorou, que foi conseguiu.
Exatamente. Uhum. E ali, só que assim, eu não tinha reparado nesse detalhe, porque eu saí para jantar com as pessoas. Quando a gente estava em Liverpool, que foi na preparação da Copa, uma semana antes de ir para a Rússia, nós saímos para jantar. Todo mundo, eu, Galvão, Tino Marcos, Mauro Naves, todo mundo. Né? E aí sentamos ali, eu fiquei sentado aqui logo na primeira, aqui os caras dali para lá, aí pediram vinho e tal, eu pedi água, e o garçom veio na minha direção com a garrafa de vinho. Meu, os caras ali, não. Esse aí não bebe vinho, não. Traz água para ele. Então, a Globo, além de ter me ajudado, as pessoas da Globo com quem eu convivi e trabalhava há anos, eles me protegiam também. E eu fiquei lá, então, jantando. Tá, beleza. Os caras, uma garrafa, duas garrafas, três garrafas. Quando eu acabei de jantar, eles estavam...
Eles ficavam sem graça de beber na sua frente?
Não, não. Eu nunca proibi isso, depois eu vou te contar por quê. Eu falava para os caras assim, meu, eu ainda fumava em 18. A única coisa que eu fazia, eu não bebia, não fazia nada, mas fumava cigarro, porque eu parei de fumar em 19. Eu falei, gente, eu tô ali fora, vou fumar um cigarro, quando vocês acabarem, me dá um toque, a gente vem aqui e a gente paga a conta. Ah, beleza. Eu ficava lá fora, numa rua em Liverpool, lá viajando nos Beatles. Pô, caraca, aqui os Beatles e tal, não sei o quê. Entrava, pagava a conta e embora. Eu já tava assim, eu já tava mudando o foco. Uhum. Só que eu ainda não tinha caído a ficha para mim da mudança do foco, só caiu quando eu não lembrava das mãos das pessoas. Mas se você perguntar, o que, que eles estavam conversando e falando no dia do jantar, eu também não lembro. Eu já estava com o foco mudado. Já não via a garrafa de vinho. Eu já não via o copo de vinho. Entendeu? Já não via nada disso.
Você tem prazer sozinho na sua casa?
Sim,
assim?
Muito.
Passar esse fim de semana inteiro lendo?
Puta, eu passo você direto.
Você não tem medo de solidão?
Não,
você
nenhum.
Você fica tranquilo?
Você sabe que o meu pior inimigo, durante todo o tempo que eu fiquei antes do tratamento e tal... Era eu mesmo. Ninguém me levou a nada, ninguém me oferecia nada. Era eu mesmo que agia para conseguir droga para mim. Ligava, ia atrás, comecei a fumar sozinho e tal. E uma das coisas que eu tive que tratar, que foi uma das coisas mais difíceis, é gostar de mim. Eu tive que aprender a gostar de mim. Eu tive que aprender a sentir que a minha companhia para mim mesmo era segura. Eu não tinha confiança em mim, eu não tinha confiança na minha mente.
E você teve uma família muito carinhosa?
Sim,
e presente?
Claro, claro, me acompanharam, ninguém me julgou, ninguém jogou nada na cara, me acompanharam o tempo
todo.
O que
será essa dificuldade toda de se gostar, de ter prazer na sua presença?
É aquele negócio da...
Da raiva, da raiva que você interiorizou.
Dos sentimentos internos, você não põe nada para fora, você começa...
Vira um monstro ali,
você começa a ficar incomodado com você. Uhum. Então, porque quem era melancólico? Eu. Quem estava se destruindo? Eu. Quer dizer, então você imagina que eu estou me destruindo, eu sou legal para mim?
Mas você deve ter tido um período da sua vida com medo de ficar sozinho. Quando você estava no começo da recuperação,
sim,
por exemplo,
claro,
você dava angústia,
claro,
você ligava para a psicóloga.
Claro, eu ficava no psicólogo o tempo todo. Eu não ficava sozinho. Um filho começou a morar comigo logo depois que eu saí da internação, depois um outro começou a morar comigo, e aí eu já comecei a ficar incomodado porque eu queria ficar sozinho. E aí eles mudaram, casou, tal, não sei o quê, mudou. E eu fiquei morando sozinho, isso até hoje. Eu fico sexta, sábado, domingo, às vezes sozinho. Às vezes vai algum amigo, alguma amiga em casa, ver um filme, ver uma série, ou for no cinema, vamos tomar café na padaria.
Você tem bastante amigo?
Eu tenho bastante amigas. Eu me dou
não
muito...
é bobo, não.
Não é isso. Eu me dou muito melhor com mulher mesmo. Eu fui criado por minha mãe e duas irmãs, né?
Uhum.
Então eu cresci tendo, ouvindo...
Sua mãe, duas irmãs?
Duas irmãs.
Meu pai?
Meu pai trabalhava, então eu ficava o dia inteiro com a minha mãe e duas irmãs. E aí eu ouvia todos os problemas que elas falavam, eu ouvia muita coisa que elas falavam. Então eu tenho uma relação com mulheres muito melhor, sabe? Lógico que eu tenho amigos de infância, só que aqui, com quem eu vou no cinema, com quem eu vou tomar café,
é que você é bastante sensível também, né? Você tem uma alma feminina que precisou aflorar.
Sim.
Você,
sim,
né? Precisou, essa sua sensibilidade toda, foi o que te salvou.
Assim, eu me sinto seguro com elas, e elas se sentem seguras comigo.
Sim.
Porque elas a gente conversa, a sinceridade e a espontaneidade, a pessoa percebe. Então, eu, quando eu defendo a mulher, quando eu defendo o futebol feminino, quando eu gosto do futebol feminino, que eu gosto mesmo, quando eu me posiciono em favor das mulheres, é porque é verdade. É porque é aquilo que eu estou sentindo.
Sim,
mesmo.
E porque você está com raiva mesmo, você está triste com as coisas que acontecem.
Qual é a jogada? É o seguinte, eu coloco as minhas irmãs e a minha mãe no lugar da pessoa.
Uhum.
Então, eu não gostaria que a minha mãe ou as minhas irmãs fossem violentadas.
Né? Então, você olha para aquelas mulheres...
Então, o meu pai era alcoólatra. Eu vi meu pai algumas vezes agredir minha mãe,
uhum,
bem pequeno. Porque as minhas irmãs... elas nasceram uma em 56, outra em 58 e outra em 63. Então, quando elas tiveram idade para sair para a rua, elas largavam, porque eu acho que elas viram muita coisa antes de eu nascer. E aí ficou eu ali pequeno. Na minha adolescência, eu saía para ficar com meus amigos numa esquina, lá na Penha, a esquina do pecado, que a gente ficava lá. Era a turma do veneno na esquina do pecado. Aí o que acontecia? Eu ia lá para a esquina com meus amigos, ficava lá de sábado à noite. Aí eu voltava lá e perguntava para a minha mãe: mãe, só tá legal, tá tudo certo? Não, tá, Valtinho, fica sossegado. Aí eu voltava lá e ficava com meus amigos. Eu fazia isso umas duas vezes na noite.
Meio protegendo sua mãe.
Meio querendo saber o que está se passando, como que está o ambiente, sabe?
Uhum.
Então, eu cresci com esse negócio de proteger a minha mãe, proteger a mulher, proteger as minhas irmãs, sabe? Mesmo eu sendo mais novo. E aí, isso aí é muito forte mesmo dentro de mim. Não é que eu sou o cara legalzão, beleza e tal. Não, eu tenho a proteção com a mulher muito forte dentro de mim, porque eu tive esses problemas com meu pai, com a minha mãe, eu tive a minha relação com as minhas irmãs, né? Então, eu sou muito ligado mesmo, eu tenho muita facilidade de me sentir bem conversando com a mulher. Eu acho que a mulher me entende melhor. Tudo isso que eu falo para você... Se eu falo com a maioria de um homem, ele vai tirar uma onda da minha cara, sabe?
Uhum.
Vai ter um preconceito, vai ter uma fala machista, uma fala homofóbica, vai? Uma brincadeira desse tipo.
Você foi casado duas vezes, casamento? Você teve um casamento de 20 anos?
Eu fui casado 21 anos.
21.
E tive três filhos.
Ah, os três filhos é do mesmo casamento?
Sim, eu só tive esse casamento, eu morei junto depois.
Entendi. E você acha que você foi um parceiro tóxico por estar envolvido com as...
Cara, eu acho que ali... Claro, assim...
Você tem uma boa relação com ela hoje em dia?
Não, não tenho boa relação. É diferente. Mas, assim, claro que o período que eu perdi o controle seria mal para ela, seria mal para os meus filhos, seria mal se eu fosse solteiro para os meus pais, quem morasse comigo. Só que eu não sou um cara violento.
Uhum.
Só que eu não sou um cara agressivo. Eu sou um cara bem calmo, bem carinhoso mesmo, bem dócil.
Uhum.
Então, mesmo usando drogas, eu nunca passou na minha cabeça agredir ninguém... Sabe, nunca perdi a estribeira, nada, nunca fiz nada.
A destruição era com você.
O problema meu era comigo mesmo,
uhum,
sabe? Eu nunca fui agressivo com ninguém. Toda a agressividade que eu tinha junto com aquela raiva era comigo mesmo, era eu, sabe?
Bom, vamos para o quadro Me Engana Que Eu Posto, que é o momento em que a gente vai descobrir se você contou alguma mentirinha. Vamos falar um pouco uma pergunta que ficou faltando. Você já falou em várias entrevistas que você, como um dependente químico, tem muito medo de vacilar. O que, que seria vacilar?
Vacilar é você se colocar numa situação de risco. Eu falo situação de risco e muitas pessoas não vão entender o que eu estou falando. Mas situação de risco é uma fala de tratamento.
Uhum.
Então, o que, que é a situação de risco? Por exemplo, eu estava no Iron Maiden e os caras estavam bebendo e fumando maconha. Ali não foi uma situação de risco, porque eu tinha um motivo para estar lá. Eu estava vendo o show do Iron Maiden.
Mas se não tem um foco...
Então, situação de risco é... Pá, hoje eu estou afim de ir num barzinho aí à noite. Eu vou lá no barzinho, está todo mundo bebendo, está todo mundo ficando chapado, aquele movimento na porta do banheiro, eu não tenho nada que está lá, não tenho motivo nenhum para estar lá. É se colocar numa situação de risco. E você corre o risco de vacilar. Vacilar. Sabe o que é vacilar para mim? Eu senti vontade de tomar uma cerveja, um chope geladinho. Ah, puta, que tá calor. Ah, o cara está tomando um chope. Acho que um só não faz mal.
E situações de estresse, assim, você tem medo de se colocar em alguma situação da vida?
Cara, eu não tenho estresse.
Não tem estresse?
Não, não tenho estresse.
Como é
eu
isso?
Eu vivo, eu já falei muitas vezes, é difícil de explicar, mas assim, eu acordo feliz, fico feliz o dia inteiro, independentemente de qualquer coisa que aconteça, e vou dormir feliz.
Uau, que conquista.
Você pode me falar, é ajuda dos medicamentos também, é estabilizador de humor, te deixa estável. Então você não sobe nem desce as emoções, você fica bem equilibrado. O estabilizador ajuda muito isso. O apelido do estabilizador de humor é o remedinho da felicidade, porque ele deixa você assim. Mas eu nunca fui um cara estressado mesmo. Eu tento resolver as coisas na boa, não perco a cabeça nem nada. Então eu não vivo.
Você não é irritado, você não era irritado
nada,
nem antes.
Zero irritação.
Calmo.
Assim, quando, antes do tratamento, eu não era calmo, eu era passivo, né? Faltava agressividade para mim. Eu era passivo. Hoje, eu tenho agressividade. A minha agressividade, ela é para eu ficar calmo, para eu entender o que está acontecendo. Agressividade, para mim, é tomar atitude. A agressividade, para mim, não é eu sair socando, xingando, empurrando. A agressividade, para mim, é eu tomar atitude. Para você tomar uma atitude radical, importante, você tem que estar agressivo. Você tem que estar agressivo.
No campo, você era agressivo? Jogando?
De brigar, não. Eu era agressivo, porque eu jogava, dividia todas as bolas, acreditava em toda a bola, me entregava o máximo, era raçudo. Porque a raça faz parte da agressividade. A gente quando normalmente você fala agressividade, as pessoas logo levam para a violência. A agressividade interna da pessoa, o ser humano precisa de todas as coisas. Todas as coisas, de agressividade,
claro.
De calma, de amor, de paixão, de raiva, tudo. Isso aí completa o ser humano.
A psicanálise fala que um bebê sem agressividade não mama,
exatamente,
não sobrevive.
Exatamente. E aí, quando você tem alguma coisa desses a mais desproporcional... de todo mundo, você está tendo problema com aquilo, né? Com aquela situação. A agressividade, para mim, é isso, cara. Vou lá no podcast da Tati. Porra, eu vim com agressividade. Vim para falar. Vim para falar, para falar a verdade. Para você falar a verdade, você tem que estar agressivo, cara.
Sim.
Sabe?
É isso aí.
Essa, a minha agressividade é essa. Em relação à verdade, o meu tratamento é baseado na verdade. Porque o dependente químico, ele é mentiroso. E é manipulador. Então, eu era um mestre de manipular a situação para ficar favorável para mim, para poder usar droga. E isso daí demorou muito para perder. Isso aí é uma coisa que fica dentro de você. Você vira um
a
mentiroso...
A capacidade de
mentir
tá
e de manipular. Fica dentro. Então, o tratamento é feito em cima da verdade. Então, um dos vacilos que eu não cometo é mentir.
Olha que interessante. Eu não minto.
Eu falo a minha opinião. E a minha opinião... Do qualquer assunto que você for me perguntar, é a verdade, a minha verdade, eu não estou te enganando, eu estou falando a verdade. O maior gatilho para que alguém possa recair, um dependente químico, é começar a mentir e manipular as pessoas. Não é através da droga diretamente, não é através da bebida alcoólica diretamente, é através da mentira. O cara começa a ter recaído, o cara começa a cair mentindo e manipulando, e daí chega a droga. Então eu não faço isso de forma nenhuma.
Muito interessante, muito. Bom, vamos então para o quadro 9 perguntas e meia de amor, já que ele falou que não mente, é o grande momento para a gente perguntar as coisas mais íntimas. Você namorou a Baby do Brasil por 7 meses, certo?
Sim.
Mas ela já deu algumas entrevistas falando que, por ser evangélica, não faz sexo.
Sim.
E como que era isso?
Foi, assim, do jeito que ela falou.
Foram 7 meses sem sexo?
Sim. 7 meses sem sexo. Não era essa a proposta?
Sim.
Eu me apaixonei. Ela se apaixonou. A gente queria namorar.
E se casasse, tinha sexo?
Se casasse, tinha sexo.
Mas aí é a sua verdade contra dela. Você não queria casar.
Então, exatamente. Chegou um determinado momento que, além da nossa agenda, tudo, isso começou também a pegar. Eu tinha vontade de transar com ela, meu. Tinha tesão nela.
Estava
apaixonada.
E ela provavelmente.
E ela também tinha também. Só que ela tinha essa questão. Religiosa. Então não teve sexo, não teve problema nenhum, não teve sacanagem com ninguém, não teve nada, teve nada, cara. Teve beijo, abraço, sabe?
Muita conversa.
Cara, mas sexo nós não fizemos.
E são amigos ainda?
Somos amigos, falei com ela esses dias, inclusive.
É, legal. E você sabe que a internet inventou que você já namorou a Rita Lee, você sabe disso?
Não.
Você coloca lá, Casa Grande Relacionamentos, namorou o Rita Lee, inventaram não, que vocês tiveram
inventaram,
um namoro.
Inventaram.
Uma boa namorada para se ter.
Sensacional. Mas se eu tivesse namorado a Rita Lee, eu tinha casado com a Rita Lee.
Muito maravilhosa. Vocês foram amigos por um período grande.
Sim. Então, eu fiz o único gol que homenagearam a Rita Lee, fui eu. É o único gol que eu dei nome e é o único gol Rita Lee que existe na história. Eu fiz o gol Rita Lee... fui no show, nós demos a camisa para ela, subimos no palco, ela me acolheu quando eu saí da internação. Enfim, a minha relação com a Rita Lee sempre foi de muito carinho e muita admiração. Ela era corintiana, apoiadora completa da democracia corintiana. Eu era um garoto de 18 anos, fazendo gols para caramba. Ela criou uma admiração por um ídolo do time que ela torcia. Eu sempre fui apaixonado pela Rita Lee desde Fruto Proibido.
Sim.
Né? Do Tutti Frutti. Sempre fui apaixonado. E aí, óbvio, admiração enorme, paixão mesmo pela pessoa, pela música, pela... Meu, você quer uma agressividade mais passiva do que a Rita? A Rita, ela era extremamente agressiva nas letras das músicas dela, porque ela incomodava, ela batia de frente de uma forma doce.
Doce. É muito poder, né?
Então.
É muito aquilo.
Mas não namorei, não, Rita Lee.
E você já respondeu. A próxima pergunta é se você é um cara que se apaixona fácil.
Eu sou um cara que me apaixona fácil.
Por amigos, por projetos,
tudo,
por...
Tudo. Eu tinha um problema que, assim, eu não conseguia... Como eu não senti sentimentos por muito tempo, quando eu comecei a sentir, eu não conseguia distinguir o que estava acontecendo. Então, quando eu conhecia uma garota e tal, eu sempre falava que eu estava amando. Dois dias depois, estou amando a minha. Não, é muito cedo, mas eu te amo, eu te amo, eu te amo. E depois, passava, vai, 10, 15 dias, você começa a distanciar e eu comecei a causar dor. Né? Comecei a causar... Deixei a pessoa chateada. Comecei a deixar algumas pessoas chateadas. E aí eu procurei minha psicóloga e falei, está acontecendo isso comigo. Eu estou falando coisas que não estou sentindo. Eu não estou conseguindo saber o que eu estou sentindo.
Você sentia na hora, né?
E aí eu fiz o tratamento, terapia, né, com ela, fui explicando, que ela falou assim para mim, meu, você tem que falar a real para as meninas, para as mulheres que você conhece. E aí comecei a conhecer as mulheres e falo, é assim, eu estou gostando de você, quero ficar com você, você não tem obrigação nenhuma, mas eu não me relaciono, eu não assumo um relacionamento, porque eu não dou conta. Então, eu não dou conta de relacionamento.
Você não dá conta de
relacionamento? Não, eu não dou conta, porque eu sou uma pessoa instável.
Você sabe? É instável?
Sou instável. Emocionalmente, eu sou instável. Eu estou apaixonado por você hoje, eu falo que eu te amo, que eu te adoro, e depois de 15 dias, eu quero ser só seu amigo, sabe? Porque eu tenho uma facilidade de virar amigo de mulheres. E quando eu viro amigo, eu perco tesão, cara.
Mas você ficou 20 anos casado?
Não, fiquei 20 anos casado porque deu certo, eu ficava muito pouco em casa, eu treinava de manhã e de tarde, morei na Itália, meus filhos foram nascendo, tinha criança, a coisa...
Mas você não estava ali 100%, né?
Eu acho que eu nunca tive 100%. Aí, quando eu comecei a fazer isso, que a minha psicóloga falou, eu comecei a ser mais honesto com elas e comigo mesmo.
Então você avisa, eu sou instável...
Não, quando pinta um lance... que você vê que a pessoa está se apaixonando e você sente também que você está se apaixonando, eu falo, cara. E eu tenho várias amigas que a gente se relaciona. Ou vai no cinema, vai no teatro, vai na minha casa, a gente vê um filme, se pintar um lance de tesão e tá afim de transar, transa. Se não pintar, não transa, não tem problema nenhum, nada tem obrigação.
Não namora?
Não, namorar com responsabilidade, oficialmente eu não namoro.
Entendi.
Eu não namoro, sabe por quê? Tem outro detalhe. Eu tenho problema com a minha liberdade. Se eu receber uma mensagem assim, pô, você não me ligou hoje, por que você não me ligou hoje? Onde você estava? Pronto, acabou minha paixão. Acabou minha paixão. Pra eu ficar com você para sempre e te amar, eu tenho que me sentir livre. Se eu não me sentir livre, eu não vou conseguir te amar. Eu não vou conseguir gostar de você.
Vou fazer a pergunta de milhões. Que signo que você é?
Sou de Áries. 15 de abril.
Eu tenho 3 casas em Áries, eu te entendo.
Mas
é muito honesto.
Então, e por isso que eu falo para você que eu tenho mais facilidade de ter amizade com mulheres, porque eu me sinto seguro e elas também. Porque
mas você nunca se viu nesse
falando.
Lugar contrário de uma mulher falar, olha, eu não me prendo não vem me segurar e você ficar meio doido?
Não aconteceu.
Nunca?
Não, já aconteceu da menina não querer mais namorar, ou não estar afim, ou não quer viver livre. Beleza, já fiquei apaixonado, mas beleza, não é a minha cabeça não está funcionando assim, eu não tenho direito, se você falar para mim, ó, cara, eu não quero namorar porque eu quero ficar livre, eu quero ter minhas relações. Mesmo se eu estiver super apaixonado por você, no meu caso, eu tenho que aceitar isso.
Porque é como você pensa também.
Exatamente. E aí eu tenho que lidar com o que eu estou sentindo. Cada pessoa tem que lidar com o seu sentimento. Eu não tenho obrigação com o seu. Eu tenho obrigação com o meu.
Uhum.
Eu tenho que te respeitar. Mas se você me larga, eu sou apaixonado por você, e eu fico derrubado, ou fico com ciúmes, sou eu que tenho que lidar com isso. Você não pode voltar a se relacionar comigo porque
você não
ficou
tá
com
bem,
pena.
Entendi.
Porque eu não estou bem, entendeu?
Uhum. A próxima pergunta é: durante quanto tempo da sua vida você foi um parceiro inviável para as mulheres? Porque agora você está dizendo que você não namora ali daquele jeito...
Não, eu não sou inviável.
Não, eu tenho certeza que você é viável hoje em dia, mas você já foi inviável no período em que você estava sofrendo esses acidentes todos?
Eu não era um cara para alguém se apaixonar na época que eu estava muito louco. Uhum. Apesar de não ser agressivo...
Sim,
apesar
sim, sim,
de,
mas, não,
de,
não, mas não era um parceiro ali.
Mas era um cara que ia assumir, uhum, ia aparecer...
Pulava seca também, com certeza.
Claro. Chapado, né, bicho?
Sim, sim. E por quanto tempo você acha que você foi esse cara... Que era o terror das sogras.
Ah, não, eu acho que foi... Eu acho que quando eu perdi o controle, 2003... Quando eu comecei a perder o controle, 2003, 2004, para frente...
Ali.
Eu acho que eu não... Sabe? Cara, eu vivia muito louco, Tati. Eu não... todo mundo fala assim, pô, você devia transar pra caraca, trair sua mulher. Não transava. Não transava, pouco.
Porque a transa era droga.
Porque a minha paixão naquele momento, o meu amor naquele momento, o meu tesão era pela droga.
Uhum.
Não tinha mulher, a mulher não cabia na história.
Sim, sim.
Minha mãe, meu pai, minha ex-mulher, meus filhos, meus amigos, não cabiam naquela história. Eu iniciei um romance tão profundo com a droga que me bastava, entendeu?
Uhum.
A minha companhia é a droga. A dependência química começa quando a droga... vira sua companhia, quando o álcool vira a companhia da pessoa. A pessoa não precisa de ninguém, ela está com uma garrafa de bebida. Ali você pode procurar, se você perceber, você pode procurar ajuda, porque quando você coloca a droga, ou a bebida, ou o cigarro, ou comida, como sua companhia, você não precisa de pessoas, só precisa disso, você está perdendo o seu controle. Aí você pode procurar ajuda, porque eu não tenho dúvida alguma.
E como que entra a fé na sua vida? Era desde pequeno? Foi depois desse acidente?
Cara, assim, a minha fé era muito estranha, né? Muito estranha. Porque eu sempre fui um cara muito rebelde, muito ligado ao livre-arbítrio, muito ligado ao rock and roll.
Adrenalina da liberdade.
Da liberdade, rock and roll, heavy metal e tal, não sei o quê. E eu me liguei por uns tempos em algumas coisas que... sem dúvida alguma, meu surto tinha relação com o que eu pensava, né? Porque eu questionava muito a história de Cristo e de Lúcifer. Eu questionava, né? Eu achava muita gente... O Bolsonaro... Não, edita essa parte.
Uhum.
O Bolsonaro pegou um trecho de uma entrevista que eu dei para o programa Morning Show, na época que a Jovem Pan era legal... e que era o Edgar Piccoli.
Ah, eu fui também nessa época. Ele é muito legal.
E ele me perguntou sobre essas coisas, e eu expliquei que tinha uma época que eu achava que eu tinha mais intimidade com a vida de Lúcifer e não com a vida de Cristo, porque Lúcifer foi o cara que se rebelou, que lutou pelo livre-arbítrio e bateu de frente com Deus, e o cara era fodido. E Cristo não, era muito passivo para mim e tal. Não tinha... religiosidade nessa história. Não tinha céu e inferno. Não tinha mal ou bem. Tinha história desse, história daquele. Só que, depois de tudo que me aconteceu, durante tudo aquilo que me aconteceu, é óbvio que, como eu falei para você, eu acredito plenamente na existência de Lúcifer, do mal.
Uhum.
Por isso que eu acredito e tenho fé muito grande na existência de Cristo. Eu me confundi totalmente. Eu me enganei totalmente, porque eu achava... aquilo que eu falei agora, porque a agressividade era ser violento. E que Cristo era muito passivo para mim. Eu precisava de agressividade. Eu acho que a agressividade é desse lado.
Uhum.
Então, eu queria conviver dos dois lados e tal. Só que
tem a coisa toda do rock and roll que é associada também.
Só que eu estava completamente enganado, tanto que, como eu falei para você aqui, a agressividade que eu tenho é para agir, é para tomar atitude, é para ser verdadeiro, é para falar a verdade. Não é para agredir, para ser violento. Uhum. Mas eu confundia esse tipo de agressividade. E depois de tudo que me aconteceu, que eu senti uma presença divina mesmo nessa história, a minha relação com Cristo é única, sabe? Eu sou mesmo, eu tenho uma fé gigantesca em Cristo e converso com Ele quando eu
e algum bolsonarista editou isso para parecer que você
estava... Bolsonarista não, o Bolsonaro editou. Ele falando. Olha o cara que vocês veem comentando jogos toda quarta e domingo, não sei o quê. Aí só cortou a parte que eu falava assim, não, eu gostava muito de Lúcifer. E falou que eu era satanista. Ele fez... Tem na internet.
Fez um corte para chamar você de satanista.
Ele cortou a parte que eu falo de Cristo e só deixou a parte que eu falo de Lúcifer, sabe? Para passar para a opinião pública que eu era satanista. Um satanista. Foi uma das primeiras fake news do senhor Jair Bolsonaro.
Desgraçado. Como que está a sua relação com seus filhos hoje?
Está ótima, cara.
Tá que ótimo. Idade eles têm?
O meu filho maior nasceu em 86, o outro nasceu em 89... E o outro nasceu em 93.
Então,
30, 32, 34, sim. 36. E vocês... Por exemplo, o meu filho no meio, que é o Leonardo, ele com a Vanessa, que está ali, que é minha assessora, é casada com ele, eles tomam conta de toda a minha administração. Tudo. Podcast, eu falo, ó, fala com a Vanessa, marca o dia, ela sabe as datas, tal, tal, tal. O meu filho mais novo, que vai casar agora em outubro, ele fica comigo durante a semana, ele é meu motorista. E ele faz pós-graduação na Getúlio Vargas de jornalismo esportivo.
Uhum.
Mas, por enquanto, ele está sendo o meu motorista.
Uhum.
Né? Porque eu parei de dirigir também, há uns 3, 4 anos, por causa do estresse, aquele negócio do estresse. Porque eu trabalhava na Globo, aí dava 6 horas, eu saía, pegava aquele puta trânsito na Marginal, aí eu falava assim, pô, já trabalhei, já fiz tudo, ah, cara, acho que eu mereço, acho que eu vou pegar um negocinho para eu cheirar e tal. Então eu usava de pretexto o trânsito para eu...
Para não ficar parado ali no trânsito, não. Fazer uma hora na rua, é isso?
Não. Eu ia demorar muito para chegar em casa, eu já ligava pro cara, porque quando eu chegasse na minha casa, ele já estava lá. Eu usava... o trânsito, para ter pretexto de usar droga.
Uhum.
Não, se não tivesse trânsito, eu não ia usar droga. Não, é mentira, eu ia usar droga do mesmo jeito. Mas como estava trânsito, eu usava o trânsito. E isso fica na sua cabeça. Se fica na sua memória. Então eu parei de dirigir para tirar o trânsito da história. Eu tirei tudo que eu identifiquei como gatilho para mim. Porque cada um tem seus gatilhos, né? Os gatilhos que eu identifiquei, trânsito, persecutoriedade, mentira, sabe? São todas coisas que eu acho que, para mim, é um gatilho para eu chegar próximo de uma recaída.
Uhum.
Então, eu não faço.
Entendi.
Os gatilhos que eu identifiquei, entendeu? E o meu filho mais velho é jornalista, trabalhou na Record, trabalhava no Hoje em Dia, foi produtor do Hoje em Dia, trabalhou com o Supra e com o João, trabalhou na ESPN, enfim.
Que legal. Por que que você escreveu? Você escreveu aquele texto lindo falando que o Sócrates foi o amor da sua vida. Você, de todos os seus amores, você acha que ele foi o amor da sua vida? Por que que você classificou ele nesse lugar?
Como homem?
Sim.
Ele foi o amor da minha vida. Uhum. Como homem e amigo, o homem que eu mais amei na história foi o Magrão.
Foi ele.
Eu acho que eu não vou amar ninguém mais do que o Magrão. Apesar que eu tinha um amor muito grande também pelo Marcelo Frommer.
Sim, eles estavam escrevendo juntos um livro.
Sim, então, assim, talvez, vamos colocar mais justo. O Sócrates e o Marcelo Frommer foram os dois homens que eu mais amei na minha vida, sem que seja da minha família.
Uhum.
Pessoas que eu conheci durante a vida.
Sim.
Eu fui apaixonado por esses dois. Era amor verdadeiro, uma troca de carinho e de amor mesmo, muito
intenso. Tudo.
Muito intenso. Por isso que eu falei.
Muito bonito. Agora, a nossa meia pergunta. Eu só daria uma chance a uma mulher que se posiciona politicamente mais à direita ou à extrema direita, se ela ou você não daria?
Sem chance.
Não.
Não.
Apenas não.
Não.
Começou a conversar, já corta.
Não tenho.
Muito bom, respondido. Vamos para o quadro Periguete, que é quando a gente dá uma dica cultural. A minha dica é uma série que eu comecei a ver na HBO essa semana. Chama Somebody Somewhere. Alguém em algum lugar, né? Com a atriz Bridget Everett. É uma série linda, sobre figuras comuns, meio cagadas na vida, assim, que fazem coisas banais, tipo, vai ali com um amigo almoçar, come um negócio meio... come uma fritura, briga com a mãe, sei lá. É muito, assim... É o tipo da série que, se você apresenta num stream aqui no Brasil, vão falar, mas qual que é essa história? Isso aqui não quer dizer nada, e é uma das coisas mais bonitas que eu já vi. Dá uma dica pra gente de alguma coisa.
Tá, semana passada eu fui assistir o filme O Crime é Meu. É um filme francês com a Isabelle Huppert, que é fantástico. Eu adoro a Isabelle, eu já fui ver vários filmes dela, e sempre que tem um filme francês com ela, eu vou assistir. É uma comédia que é sarcástica, e a sátira do negócio é o machismo. Então, elas não é que ofendem, elas falam contra os machistas de uma forma clara, e a história se passa em 1930. Tem um assassinato, né? Tem um crime, que aí algumas mulheres falam que não, o crime é meu, porque estava dando visibilidade, estava aparecendo no jornal da época. Então, quem queria ter visibilidade, que tinha que assumir um crime para sair no jornal. Sim. Então, é um filme francês, uma comédia sarcástica, bem irônica, com a Isabelle Huppert, que é uma atriz espetacular. Pode ir que não tem erro. E tem mais, posso dar mais um?
Claro.
Meu Vizinho Adolfo. Tá no streaming, mas está no cinema ainda. É uma história espetacular, porque se passa no Chile, nos anos 60, uma família de poloneses que fugiram da guerra, né, que estavam em campo de concentração, vai morar no Chile, e um senhor vai morar numa casa, e aí a casa do lado está para vender, e aí vendem aquela casa, e ele cisma que o cara que está morando na casa do lado é o Adolfo Hitler, que ele não se matou, que ele está morando no Chile, vizinho da casa dele. E aí começa uma trama muito engraçada, porque é uma comédia, assim, uma comédia em cima de um fato horroroso que aconteceu na história, mas é uma história bem humorada entre o vizinho polonês que estava no campo de concentração e o vizinho que ele acha
que,
é o Hitler.
Que é o Hitler.
Eles começam a jogar xadrez, sabe? O cara sempre desconfiado. Pô, é uma história incrível, cara. Um filme muito bom, muito bom. E o Oppenheimer, né? Você assistiu?
Não, ainda não vi. Quero muito ver. É bom?
Cara, é o melhor filme dos últimos, sei lá, 15, 20 anos que eu assisti. É. Eu acho que vai ganhar tudo que vai disputar no Oscar.
Ver.
Tudo. Eu acho que vai fazer a rapa no Oscar. Vai ser muito difícil algum outro filme ganhar alguma coisa.
Christopher Nolan, né?
Desse filme.
Diretor.
Sim.
Acabou. Você foi maravilhoso.
Obrigado,
maravilhoso. Tati. Muito obrigada.
Espero que tenha sido do jeito que
foi
você
esperava. Foi sensacional. Se entregou, respondeu tudo com paixão. Agora você escreve aqui um bilhetinho que eu vou colocar ali na minha parede. De bilhetes. Maravilhoso. Qual?